panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Você sabe o que são as mega tendências? A gente vai falar sobre elas hoje, nesse último episódio do ano fatídico de 2022. Com foco, é claro, porque nos interessa nesse podcast, que é comida, natureza, saúde e qualidade de vida. Eu vou falar dessas mega tendências a partir do estudo de um instituto que chama Instituto do Futuro, que é uma organização que está na Alemanha e na Áustria e surgiu, como eles mesmos falam, para observar, inspirar e apoiar ativamente os modelos da sociedade do futuro. O Instituto do Futuro chama essas mega tendências de avalanches em câmera lenta. Você já viu uma avalanche de neve deslizando lentamente? Pois é, essa é uma imagem que descreve muito bem as mega tendências, porque elas se desenvolvem lentamente, vão se formatando às vezes sem ser notadas, mas são extremamente poderosas e, uma vez iniciadas, não tem como separá-las. E essas tendências afetam todos os níveis das sociedades. Algumas sociedades mais e outras menos, mas influenciam sim indivíduos, instituições, os estados e, claro, as empresas. Ou seja, influenciam também o capitalismo. Sempre super atento aos nossos desejos. Eu sempre digo que o que sustenta o capitalismo é o seu desejo, porque o ser humano é um ser ativo e desejante. O povo insiste mesmo em achar que é vítima passiva do capitalismo, que é ele que cria demandas, como se ele não fosse um sistema feito de pessoas, pessoas muito atentas, ambiciosas e poderosas. Mas isso dá um outro episódio. Não há dúvida que nossas práticas alimentares são influenciadas, em parte, por causa das mudanças que acontecem no uso do tempo e nas formas como a gente se socializa e trabalha. E quais são essas mudanças? São exatamente o que o Instituto chama de mega tendências. Eu vou resumir aqui as 12 mega tendências que o Instituto levantou e relacioná-las a questões de alimentação. A primeira mega tendência, que é para arrepiar os reaças e conservadores de plantão, é a mudança no contexto do gênero. Os papéis sociais tradicionais atribuídos a homens e mulheres na sociedade estão mudando. Só não vê quem tem uma venda nos olhos ou um líder espiritual definindo o que você deve pensar ou ser. Mas aceita que dói menos, que o gênero já perdeu seu sentido fatídico, ou seja, ele não é mais determinado somente pelo sexo biológico, que hoje influencia cada vez menos o curso das nossas biografias. Ou seja, sim, cada indivíduo pode e deve definir seu gênero a partir da autodeclaração, e você vai ter que engolir. Ou vai continuar mandando seus filhos e filhas que não seguem seus padrões antiquados de sexo biológico para fora de casa, para viver nas ruas como fazem muitas famílias, ou mandando essas pessoas para o desespero de não serem aceitos, o que acaba muitas vezes em depressão e até suicídio. As mudanças dos modelos de gênero estão causando uma mudança radical na sociedade em direção a uma cultura do pluralismo, que se opõe à monocultura. Porque quem gosta de monocultura é só quem ganha dinheiro com agronegócio, né? Então, ou você assume a pluralidade do gênero ou vai ficar obsoleta junto com a Damares, querida.
Menino veste azul. Aleluia. E menina veste rosa!
A tendência de mudar modelos de comportamento e quebrar estereótipos de gênero causa mudanças radicais na economia e na sociedade. Famílias de homens e mulheres solteiros, casais homossexuais ou trans, novos modos de vida, além do ideal tradicional de família de outros tempos, que também afetam os aspectos sociais da alimentação. Aí eu vi o episódio anterior do Panela de Impressão, homens são chefes e as mulheres cozinheiras. outra mega tendência chamada cultura da globalização. Mas é nova? Sim, a gente já conhece a globalização nas relações econômicas, na ciência, negócios, na cultura, mas eles dizem que a sociedade civil também está fazendo cada vez mais um intercâmbio livre de ideias, talentos e bens. E essas conexões já são um dos motores importantes do progresso humano. Quer alguns exemplos? Movimentos globais como Black Lives Matter, contra a violência aos negros, o movimento Me Too, que era contra assédio sexual, os movimentos climáticos Fridays for Future e o Fora Não Existe, mostram que nunca antes na história do mundo tantas pessoas se viram como parte de uma comunidade internacional que luta pelas mesmas coisas. Nesse caso, direitos iguais para todos e preocupações comuns com o futuro do planeta. Aliás, dá para dizer que só os humanos se preocupam com isso, porque é subhumano não considerar o risco da própria existência e considerar que outras vidas valem menos que a sua. Então, esse encontro inevitável entre o que é próprio e o que é estrangeiro, o outro, não vai poder mais criar limites nem hierarquizações, ou seja, melhor, superior. Existe, sim, um novo horizonte de conexão no desigual. Por exemplo, as novas ondas de imigração que marcam nossos tempos nos mostram essas oportunidades que são um grande desafio, especialmente para quem não aceita o outro. Mas o processo de universalização e mescla de culturas, segundo o Instituto, é irreversível. Sejamos otimistas. Lembremos da avalanche. Na área da alimentação, relembrem o episódio Refeições Migratórias do nosso podcast, que fala dessa conexão pelo desigual. E, ao contrário da globalização dos sistemas agroalimentares, o que eu vejo por aqui são movimentos opostos de valorização do local. Para isso, relembre o episódio do localismo. A terceira mega tendência a gente já conhece muito bem, é a da conectividade, um padrão dominante de mudança no nosso século. Conectividade hoje significa falar virtualmente em redes, a partir de estruturas digitais básicas. Como a gente já está sabendo, ela influencia muito a tendência da globalização e da nossa conexão entre seres humanos no mundo inteiro. Na comida, a gente tem muita influência. Os restaurantes fantasmas, os deliveries, o gastro-cyberativismo, o ativismo alimentar digital, com a inevitável e perigosa ilusão que a gente está junto com os seres humanos, que a gente está conectado virtualmente. Ou seja, será que dá para formar relações e ativismos eficientes sem o olho no olho, sem abraços e emoções reais? Fica aqui esse questionamento para a gente pensar. Outra mega tendência é o desafio da individualização. Essa tendência é impulsionada por um grande desafio que vem junto com ela, porque quanto mais aumenta a nossa liberdade pessoal de escolha e de autodeterminação individual, maior ainda é a responsabilidade que a gente tem com o outro. O desafio aqui é a gente renegociar, a gente aprender a relação entre o eu e o nós. Aliás, a pandemia, a história da vacina, apareceu também como um desafio de como a gente pode equilibrar isso. Equilibrar o meu desejo, o meu imunológico, com a necessidade do coletivo, de compreender que somos o todo. Falta mesmo é o tal do incompreendido cristianismo, que é para se colocar no lugar do outro e amá-lo como a si mesmo. Então, segundo essa mega tendência, no futuro, o indivíduo vai se redescobrir como parte de uma cultura colaborativa do nós. E esse instituto fala do surgimento de novas comunidades e tribos que já estão dando uma cara nova para a nossa tal individualização do futuro. Ou seja, a gente vai buscar o individual em tribos afins, se juntar mais com quem tem ideias parecidas. E a gente já vê por aí muitas neotribos, movimentos de minorias, e na alimentação então tem um prato cheio. os movimentos contra a gordofobia, o neoruralismo, o veganismo, o movimento de agricultura sustentável. É só voltar em alguns episódios do Panela de Impressão e você vai ouvir muito sobre esses movimentos. Mega tendência que o Instituto do Futuro fala é a da mobilidade. Ela prevê o surgimento de uma cultura mundial que vai ter que rever seus meios de transporte. Ou seja, a mobilidade está no centro de uma transformação, de uma transição do que eles chamam de era fóssil, ou seja, a base do petróleo, para uma era pós-fóssil, sem petróleo. Vai migrar de cidades barulhentas para cidades mais quietas e seguras. Hoje as cidades estão centradas no carro e elas vão se converter em mais ruas, estacionamentos e espaços públicos de mobilidade. Menos carros, mais ciclovias e calçadas, mais parques e hortas urbanas devem ser ampliadas e priorizadas. E essa tendência pede o enxugamento de ruas em favor de ciclistas e pedestres, de mais transportes compartilhados, públicos, bicicletas e carros elétricos. Então, o futuro para eles é uma cena de cidades mais lentas, com ruas com menos carros e mais inclusivas e animadas. Isso deve beneficiar não só os moradores, que vão ser mais saudáveis usando a bicicleta ou caminhando, como vai ser melhor para o comércio varejista. E também para os motoristas, que vão ter um trânsito muito mais humanizado. Típicos desse desenvolvimento estão Paris e Milão. São cidades que estão promovendo uma mudança radical de uma cidade centrada no carro para uma cidade centrada no ser humano. Ai, Haddad, nosso querido professor, que podia ser nosso presidente e governador de São Paulo. Tu já sabe disso faz tempo e o povo não quis ouvir.
Para um Brasil feliz de novo, é Haddad com o povo. Vote 13, vem pra cá.
E essa mudança no padrão da mobilidade deve influenciar, inclusive, o nosso jeito de viajar. A gente vai conhecer mais o nosso redor do que o mundo longe, o slow travel. Esse turismo também será cada vez mais focado na qualidade e na experiência. Uma viagem deve se tornar um novo valor para o nosso desenvolvimento pessoal. E aí entra a comida de cada local, o gastroturismo, o enoturismo, ou seja, o consumo alimentar de experiências. E a mobilidade também vai influenciar no modo como a gente produz alimento, que vai ter que ser mais perto da gente. E essa tendência da mobilidade dialoga com uma outra mega tendência, que é a do crescimento urbano. Ai, sim, eu pesquiso e anseio mesmo é pelo neorruralismo e desejo mais espaços no meio rural, mas as tendências apontam mesmo para o crescimento das cidades, que vão ou explodir ou mudar. Parece que o povo quer mesmo é se aglomerar e estar juntos. Então, só resta fazer hortas urbanas, jardins comestíveis e mudar o jeitão das cidades mesmo. Senão vai ser impossível ter qualidade de vida nesses espaços cada vez mais povoados. Mega tendência da segurança. Bom, depois da pandemia e da bem diante da crise climática que se apresenta, a questão do que significa segurança e quem é responsável por ela tem uma nova urgência. Todo o nosso entendimento de segurança está em pauta e no futuro vai exigir novas estratégias para lidar com riscos e com a insegurança. Se na modernidade os riscos maiores eram os econômicos, hoje, na contemporaneidade, os riscos ambientais e sanitários assumem um papel de destaque. E aqui, o que a gente vai comer e qual sistema agroalimentar a gente vai ter que fomentar tem tudo a ver com essa mega tendência. Simplesmente não dá para plantar comida que acabe com o meio ambiente e ter um sistema de criação animal que promova novas pandemias. Brasil entra nessa tendência da segurança alimentar, pelo amor das deusas. E fora o agronegócio e a criação animal industrial e confinada, que detona o planeta e a segurança dos seres vivos. Outra mega tendência diz respeito ao trabalho, que está mudando. Também não vou falar muito dela, mas em resumo, são questões que envolvem o homework, trabalhar em casa. Também envolve a relação entre mais lazer e felicidade e a importância dos bens materiais. E até coloca em xeque a nossa ambição capitalista como um declínio. Ai, avalanche, vem! No Instituto do Futuro, as novas gerações estão mais cientes de que essa promessa de crescimento econômico eterno que deu sentido à vida dos seus pais não pode ser cumprida se o planeta Terra e seus recursos estão sendo arruinados. Para saber mais, ouve um episódio do podcast Tempo, Alimento da Alma, que é ótimo para terminar o ano. E se o povo já está e vai trabalhar mais em casa, o que isso muda na sua forma de comer? Boa pergunta, né, pesquisadores em busca de temas de estudo. Como mudou aí para vocês, trabalhadores do home office? Mais deliveries? Mais preocupações com os orgânicos? Mais ultraprocessados? Todas essas tendências estão em alta e é preciso mais estudos para entender. Outra mega tendência é a da cultura do conhecimento, que está mudando o que e como sabemos. Bem, enormes quantidades de conhecimento são geradas em estruturas que estão cada vez mais descentralizadas e você nem precisa de escola nem de universidade para aprender. Basta ter acesso à internet e ser bem alimentado, né? Porque sem comida boa não tem cognição intelectual para adquirir conhecimento. Para quem alimenta bem suas crianças, novas formas de aprendizado e de pesquisa estão surgindo. A socialização da ciência está progredindo. E nesse processo, o conhecimento está cada vez mais perdendo seu caráter elitista e tornando-se uma propriedade comum. Dois problemas temos aqui. Um é saber se a sua fonte de conhecimento é verdadeira. Senão você pode acreditar que a Terra é mesmo plana e que os bolsonaristas não são nazistas. Outro problema, não sei se o ser humano que aprende diante de uma máquina, fora da escola, se ele ou ela vai conseguir ser um ser social, se vai aprender a dividir, a mudar a partir do outro, da outra. Eu, por exemplo, só sei ser humano assim. Se aumenta o acesso ao conhecimento, aumenta também o desafio da sociabilidade e da criatividade, porque não é com conhecimento que a gente se torna ser social e criativo, é com arte, contato social e tempo para aprender a observar o mundo. E tem a mega tendência que eles chamam de sociedade da prata, ou seja, a sociedade dos cabelos prateados. As pessoas ao redor do mundo estão envelhecendo cada vez mais e mantendo a forma por mais tempo. Essa mega tendência descreve os diversos efeitos dessa mudança demográfica que apresenta enormes desafios à sociedade, mas também abre grandes oportunidades para uma nova vitalidade sociocultural. Para dominar com sucesso essa transformação, a gente vai ter que construir uma nova imagem sobre a velhice, uma imagem mais positiva. A gente já está discutindo o etarismo, que nada mais é do que discriminação contra pessoas com base nos estereótipos associados à idade. A revalorização do saber do idoso e a preocupação com a sua qualidade de vida fazem parte disso tudo. E sem comida boa, não tem longevidade com qualidade de vida. Afinal, do que adianta viver até os 100 anos com depressão e tomando 5 medicamentos por dia? A gente quer dar simplesmente anos à vida ou queremos dar vida aos anos? E tem a mega tendência que eles chamam de neoecologia. A gente nem atingiu a noção de ecologia e eles já estão falando de nova ecologia, né? Mas essa mega tendência estabelece um novo conjunto de valores que se estende a todas as áreas da nossa vida cotidiana. Moda, comida, produtos, limpeza, cultura, etc. Ou seja, uma vida pautada por decisões ambientais que beneficiam a natureza e nós, é claro. E esse paradigma de sustentabilidade vai reprogramar todos os nossos códigos de sociedade e também a atividade corporativa e todo o sistema econômico. Resta saber se o capitalismo só vai mudar de cor e ficar verde ou se ele vai ser mesmo revisto como sistema que é ambientalmente insustentável. A gente vai ter que esperar para ver quando o capitalismo vai tombar também. Esse vai precisar de muito esforço coletivo. Outra mega tendência é chamada de busca da saúde. Nunca se falou tanto em saúde por aqui. A saúde, como valor fundamental, está cada vez mais presente em nossas vidas e se tornou um símbolo de alta qualidade de vida. Afinal, sem saúde não tem como usufruir de vida, né? Essa mega tendência molda as áreas de trabalho, do cotidiano e vai se tornando um objetivo central para todo mundo. Apesar de que tem muita coisa para se fazer para atingir essa tendência aqui. Porque o povo dos venenos e da destruição da natureza parece que acha que a gente vai encontrar saúde no pote de suplemento sintético. Mas ao mesmo tempo, parece que lentamente está surgindo uma nova consciência holística da saúde. Especialmente desde a pandemia, a importância da integridade física está se tornando cada vez mais fundamental. E ao mesmo tempo, o aumento do conhecimento em saúde entre a população é acompanhado por novos medos. O aumento da germofobia, ou seja, o medo dos micro-organismos, que sempre influenciou muito a medicina em nossa vida toda. Mas, no geral, parece que a luta contra a pandemia e o impacto da Covid no bem-estar mental criou também uma nova perspectiva sobre a saúde. Um sintoma específico, uma dor, não pode continuar a ser vista separada do resto do corpo, assim como o corpo não pode ser separado dos nossos sentimentos psicológicos, dos nossos padrões de comportamento, hábitos, a nossa integração social, o trabalho, a natureza. Isso não é nada mais do que a volta da chamada medicina social, que surgiu lá no século XVIII e que já considerava que todo o ambiente cultural define nossa saúde. Para isso, a gente já tem muitas outras racionalidades médicas, como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a medicina antroposófica, que, aliás, estão sofrendo muito com o poder da medicina dita científica, que tem medo de ser questionada e daí faz o quê? Destrói e desqualifica esses conhecimentos. Quem sabe os cursos de medicina, nutrição, enfermagem vão mudar da área da saúde para o que são, na verdade, cursos da área da doença. E no futuro, nos cursos da área da saúde, vamos aprender como cuidar da natureza, como plantar comida sem venenos, como valorizar bicicletas, construções orgânicas e sustentáveis, o cuidado com o corpo, exercício, caminhadas. Eles dizem que o mercado esportivo se funde completamente com o sistema de saúde. E a gente já está vendo isso, né? Todas as análises de tendência da saúde também deixam claro que, além da saúde física, o equilíbrio mental será o foco dos mercados de saúde no futuro. Ou seja, um vasto campo para psicologia e terapias em gerais. Isso porque a gente tem uma superestimulação, uma sobrecarga de informações, pressão para realizar, aquela disponibilidade constante para a gente se superar a si mesmo, que contribui para um rápido aumento das licenças médicas por doença mental em todas as idades. Então, no futuro, a dimensão mental será cada vez mais integrada ao conceito de saúde. Aí, será que nos cursos de saúde a gente vai aprender a meditar, a ser mais criativo, a cultivar lazer, equilíbrio emocional, sociabilização? Aliás, a nossa saúde mental está no limite agora, né, gente? Fiquem aguentando uma pandemia e um governo fascista tudo junto.
Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
E a saúde vai chegar até o nível global. Afinal, a nossa saúde também depende da saúde do planeta. Olha aí o conceito de saúde planetária já circulando. E é claro, eles falam que a saúde vai ser bem mais digital. Ou seja, os aplicativos de saúde digital vão ser uma grande oportunidade. Hoje, já um em cada cinco alemão tem um aplicativo de saúde em seu celular. O pedômetro, que pode lembrar as pessoas de se exercitar, o aplicativo de nutrição para ajudar a comer menos açúcar, o aplicativo menstrual para lembrar de tomar suplemento, adaptados para o ciclo feminino. E essa saúde digital também deve focar muito no feminino. através de aplicativos para esclarecer sobre a gravidez, pulseiras multissensoriais que determinam os dias férteis das mulheres. Aí só espero que esses novos serviços e aplicativos ajudem a quebrar o tabu sobre temas ainda relacionados à fertilidade, prazer, menstruação e amamentação e menopausa. Ai, que falta que faz um grupo de mães, de tias, de amigas, né? Será que a gente vai ter que substituir esses encontros femininos por uma pulseira digital? E claro, saúde é comida. Comer não é apenas comer qualquer coisa. E como eu sempre falo, a comida saudável do futuro deve ser saudável para tudo e para todos. Hoje, o nosso próprio estilo nutricional está muitas vezes ligado ao próprio estilo de vida, aos valores, à nossa identidade. O tema do vegetarianismo, por exemplo, mostra o quão forte a nutrição está entrelaçada com a moral e os valores éticos de hoje. As alternativas à base de plantas não são consideradas boas apenas para a sua própria saúde, mas também para o meio ambiente e para o planeta como um todo. E como eu sempre falo, o futuro vai ser vegano. E a indústria alimentar já entendeu isso, para o bem e para o mal. E o Instituto do Futuro fala muito do onívoro real. O Instituto do Futuro, junto com a nutricionista Hani Hutzler, chama esses onívoros de comedores do futuro. Ela diz que esses comedores não serão veganos, mas terão acesso a inúmeras fontes diferentes de alimentos e nutrientes e, por meio dessa diversidade, vão buscar uma dieta mais ecológica e sustentável. Esses onívoros do futuro vão comer mais alimentos à base de plantas, frutas, vegetais, grãos e leguminosas, cogumelos, algas e ervas. Vão também comer o que ela chama de animais bons, selvagens e inteiros, ou seja, vão aproveitar o bicho do nariz até a cauda, incluindo os miúdos. Ela disse também que fará parte da dieta do futuro os produtos feitos de insetos invisíveis. Esse fator nojento, que é sempre usado contra os insetos, dificilmente terá um papel no futuro para a maioria dos novos alimentos. Esses insetos vão ter sucesso no mercado no formato de barras de proteínas, hambúrgueres, massas e produtos semelhantes que contenham insetos na forma de farinha processadas, ou seja, invisíveis. E os onívoros do futuro vão usar também nutrientes obtidos de micro-organismos por fermentação, além de algas, águas-vivas, líquens e fungos, que são foco de estudos de cientistas que hoje já estão pesquisando novas fontes de alimentos que são, no momento, subutilizadas. O Instituto fala que o onívoro clássico, que hoje ainda representa a corrente dominante na nossa cultura alimentar, que tem um alto consumo de carne, sempre surge no discurso sobre a nutrição correta, aquela que é benéfica tanto para o pessoal quanto para a saúde do planeta e que precisa de muita discussão. E mesmo que as gerações mais velhas não estejam ainda impressionadas com isso, como as gerações mais jovens, as considerações climáticas vão desempenhar também um papel relevante na escolha dos alimentos. Esse menu soa como alguma coisa muito exótica, ou que estava localizado alguns anos atrás no reino da ficção científica. Mas lembrem hoje das carnes e peixes de laboratório. Para considerações sustentáveis e amigáveis ao clima, não se trata apenas de alternativas à carne, mas também de um processo de mudança no modo de produzir carne. Para mim, esse é o processo de transição em direção ao veganismo da humanidade. Para o Instituto, a cultura alimentar do futuro será, portanto, voltada para mais tecnologia alimentar e para uma variedade muito maior de alimentos, que vão além dos padrões da nossa dieta atual e da imaginação de muitos consumidores. Bem, finalizando, tá aí as tendências que o Instituto Europeu apresenta. Isso deve acontecer muito antes em outros países, aqueles que já são socialmente privilegiados e que já fizeram reforma agrária e não tem nem terra sobrando, nem terras improdutivas e concentradas, nem agricultores desempregados e esfomeados. Porque para mim, o nosso futuro aqui no Brasil é agroecológico. Ainda seremos capazes de produzir muita comida boa, primeiro para os brasileiros e depois para exportar. Por que comer grilos e insetos disfarçados se podemos produzir mandioca, abóboras, frutas tropicais do cerrado, cereais e leguminosas? Vamos lembrar que a nossa terra é fértil, extensa e tem muita gente a fim de plantar e produzir comida de verdade. Paro por aqui. Deixo muitos beijos agroecológicos e o desejo de um ano novo cheio de esperança, comida saudável, saúde e florestas em pé.
Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor.